Boa tarde. Nós vamos agora discutir um pouquinho das relações da capoeira enquanto conteúdo pedagógico no Ensino Fundamental 2, que relaciona do 6º ao 9º ano. Meu nome é Luciano, sou praticante de capoeira, formado em Educação Física e trabalho na Rede Municipal de Educação do município de Vitória da Conquista. Quando se fala de capoeira no contexto escolar, as pessoas logo vêm a ideia que a capoeira seria só uma manifestação cultural, uma prática de uma dança africana, sem nenhum contexto relacionado à educação. Quando se trabalha na educação física escolar, tradicionalmente se pensa no quarteto fantástico: handebol, voleibol, basquetebol, futsal. Mas a capoeira fica presa só às datas comemorativas relacionadas às movimentações negras. Então, nesse contexto, a capoeira ainda se perde muito. Ao estudar a história da educação física no Brasil, começa a perceber que a capoeira é uma das modalidades esportivas que mais atrai a população no âmbito escolar. A capoeira, ela tem um contexto tanto dança, luta, manifestação cultural e de cultura corporal do movimento. A capoeira se divide em dois estilos de jogo. Na verdade, a capoeira, ela não tem essa ideia de luta, e sim de jogo. Então ela se divide em capoeira Angola e a capoeira regional. A capoeira Angola, muito se discute a sua criação. Alguns falam que ela é africana, um outro contexto discute que ela é 100% brasileira, mas o que tem atualmente em discussão, a capoeira ela é afro-brasileira. O próprio nome capoeira é mato que foi roçado, e o nome vem de origem indígena e não africana. O formato de roda é indígena, e muito tempo se passou em discussão se a capoeira era urbana ou era rural. A relação da capoeira Angola é um estilo na qual o negro, quando fugia para a mata, chamado capoeira, falava: cadê o negro? Fugiu para a mata. Que mata? Capoeira. Então associava o negro angolano na mata, rasta, mata, o mato raso, o ralo, chamado de capoeira. Então associava ao negro que fugia para as matas com a prática de uma luta que até então não sabia o nome. Chamava Ininagô, dança da zebra. E aí foi se associando até a capoeira Angola. Alguns historiadores acham estranho o brasileiro chamar capoeira Angola, sendo que em Angola, um país da África, não existe nada similar à prática da capoeira. E aí a capoeira Angola, ela era dividida em berimbau, gunga, médio e viola. O jogo se canta ladainhas, histórias contadas por pessoas mais velhas. Tradicionalmente, a capoeira Angola tem mais de 8 ou 10 instrumentos. Só se canta quem está tocando os instrumentos, e o berimbau de centro, que é o berimbau gunga. Quem toca é o cara mais velho ou mais graduado naquela roda de capoeira. O jogo simboliza mais uma luta disfarçada em dança, mas isso é só por causa da repressão da polícia. Quando a polícia chegava nas rodas de capoeira, quando ela começa a ganhar um contexto urbano, então ela tinha que ser disfarçada. Ficava não característica de dança, para diminuir a opressão da polícia e das pessoas que estavam ao seu redor. Até 1937, a capoeira era vista como marginalidade ou marginalização. Então, os desocupados, os vadios que faziam a prática da capoeira, por isso que o nome vadiagem é dos vadios que praticavam a capoeira na rua, tinha uma conotação mais pejorativa. Então, aqueles indivíduos jogavam capoeira na rua e eram presos. Se fossem brasileiros, eram levados à Ilha de Fernando de Noronha, e os que não eram deportados para seu país de origem. Aí a capoeira começou nesse contexto, ainda discutindo a capoeira Angola, que as pessoas viam a capoeira Angola na rua e eles se disfarçavam de uma dança para sobreviver da movimentação da capoeira. Mas quando aqueles olhares repressores passavam, a capoeira voltava para sua origem inicial, que foi uma luta criada para fuga e não para defesa pessoal, na qual o negro usava o corpo para fugir, como não poderia usar nenhum instrumento de corte, de perfuração, ou de instrumento que poderia levar uma lesão ao seu oponente. Então eles usavam as partes do corpo para fuga. Os nomes dos golpes eram bem primitivos e eram próximos aos instrumentos de corte que eles usavam: facão, foice, alguns golpes chamados corta-capim, martelo, banda, tesoura, a baianada, golpes específicos de nomes voltados ao ambiente de trabalho, do laboro deles. Aí, em 1918, surgiu um cara chamado Mestre Bimba, praticante de capoeira Angola também, e sentia a necessidade da capoeira ser demonstrada na sua essência e não como uma forma folclórica, com a repressão da polícia, dos movimentos contra o povo negro ainda no, do século XVIII para o século XIX. E esse indivíduo chamado Manuel das Machadas, mais conhecido Mestre Bimba, ele criou uma didática de luta e deu a ela o nome Luta Regional Baiana. Foi criada na cidade de Salvador e criava algumas movimentações da capoeira relacionadas às lutas primitivas africanas. E aí ele foi conhecido em Salvador por alguns desafios que ele fazia, começava a fazer em Salvador, em algumas casas de luta. Desafiava qualquer atleta de qualquer modalidade esportiva com sua tradicional capoeira regional, que era a luta regional baiana. Era uma forma também de tirar a repressão da polícia, porque a polícia não aceitava a capoeira na rua, nem em movimento nenhum. E quando ele sofria repressão, ele falava: não, isso aqui é a luta regional baiana, fazia em recinto fechado e dava aula para as pessoas com nível de educação um pouquinho melhor. Então ele tinha um código de ética, tinha que estar trabalhando, tinha que estar estudando. Ele falava que desocupados não faziam a capoeira dele. Foi um cara que deu uma didática na capoeira. A capoeira regional é diferente da capoeira Angola no, nos contextos de música, só canta quadras e corridos, só se usa um berimbau e dois pandeiros chamados charanga, diferente da capoeira Angola que tem três berimbais, dois pandeiros, um atabaque, um agogô, palma de mão. E na capoeira regional só se canta músicas com ritmo mais acelerado. E aí a diferenciação da capoeira Angola para regional é no próprio jogo, sistema de defesa, de ataque. O Bimba deu uma didática de ensino melhor, trazendo a capoeira regional para um contexto acadêmico. Os praticantes da capoeira do Mestre Bimba da década de 50, 60 e 70 eram capoeiristas e, na sua maioria, estudantes universitários. Até porque a capoeira regional ficou muito mais conhecida na década de 70, que Mestre Bimba teve a oportunidade de trabalhar na faculdade Baiana de Medicina, em Salvador, e a sua luta regional baiana foi reconhecida e foi tratada pelo então presidente da época, em 1937, Getúlio Vargas, trazendo para ele a responsabilidade de trazer um esporte genuinamente nacional. E aí deu à capoeira um status de luta brasileira e foi trabalhada há alguns anos dentro do contexto das faculdades, principalmente de Salvador. A partir da década de 90, por alguns capoeiristas com nível de educação melhor do que os capoeiristas que iniciaram a capoeira, que geralmente eram pessoas agráficas, não tinham domínio da escrita, da leitura. Era por instinto mesmo, por sobrevivência, começa a entrar nos projetos sociais. A partir da década de 90, a capoeira começa a tomar um contexto educacional, começa a ser vista dentro das escolas como um processo pedagógico. A capoeira toma um diferente, ela começa a ser usada na divulgação da língua portuguesa. Hoje a capoeira é praticada em 160 países e uma das maiores divulgadoras da língua portuguesa é a capoeira. Então, dentro do contexto da educação física escolar, a capoeira está voltada para a cultura corporal do movimento, na qual pretende-se valorizar o máximo das expressões corporais. Aí não tem essa dicotomia de corpo e mente. A capoeira trabalha esses contextos ao mesmo tempo. Não tem a seleção de meninas fazem uma determinada movimentação, meninos fazem outra. A capoeira é jogada numa forma de roda que permite que seus atletas ou jogadores podem competir de adulto com criança, criança com adulto, pode ser uma mulher com homem, pode ser uma mulher com um menino ou um menino com homem. Então, o peso e a idade da capoeira influencia na questão da movimentação da capoeira. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você dialoga corporalmente dentro da roda, se permite o jogo. Então, essa ideia do capoeira ser peso, altura, não se leva muito em consideração, até porque mestre Pastinha tinha 1,48 m e o mestre Bimba 1,89 m, e todos os dois eram mestres reconhecidos de capoeira, baianos, e cada um no seu estilo de capoeira. Tinham as suas exímias exibições nas ruas e não eram questionados nem pelo seu porte físico e nem pelo seu tamanho, e sim pela notório saber e a prática corporal do movimento na hora do jogo. A capoeira, ela foi contextualizada dentro do processo pedagógico da escola a partir de 2004, e aí o governo, na época do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com patrimônio imaterial e cultural brasileiro. E a capoeira hoje na educação física escolar, ela só perde para o futebol. Por ser uma paixão nacional, estar na televisão, tem um contexto muito maior, tem uma questão da publicidade, dinheiro, propaganda voltado para a prática do futebol. Mas a capoeira, mesmo sem todo esse recurso, ela consegue sair dos holofotes da televisão, entrar nas mídias sociais, entrar nos programas que não são contextualizados na mídia digital, na mídia tradicional e sim na mídia digital. E a capoeira hoje, ela tem essa possibilidade de estratificação social. A possibilidade de um menino pobre, de baixa renda e negro, estar fazendo uma aula em qualquer país europeu, ensinando sua cultura, ensinando sua prática corporal do movimento, com uma simples indumentária de um abadá e uma camisa e um berimbau, um instrumento primitivo, e divulgando uma das maiores expressões do povo brasileiro. Claro, na formação do nosso povo, teve o povo africano, o indígena e o português, mas o que mais traz dentro da capoeira é a influência africana, na qual a gente percebe, ao tocar o berimbau, ao cantar as músicas, ao se permitir a jogar, a ancestralidade da capoeira. Então, hoje a capoeira é afro-brasileira, uma das maiores expressões típicas do povo brasileiro e que hoje tem tomado cada vez mais espaço na educação física escolar, na qual eu administro algumas aulas no sexto ano, porque é o passaporte inicial do ensino fundamental 2, na qual eu direciono a capoeira para o sexto ano, que a gente acaba direcionando mais, para quando chegar no nono ano eles têm uma noção melhor do que a capoeira, do que é o povo brasileiro e de que realmente é a cultura corporal do movimento relacionada às práticas da educação física escolar. E mais algum detalhe sobre a capoeira: www.portaldacapoeira.com.br. E uma boa tarde a todos.